Big Hood in the building. No ar mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu não vou dar nem boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, porque eu não sei como me sentir depois dessa vitória com gosto de derrota e desesperança, talvez até pro resto da temporada. Tô confiante ainda, mas é muito triste ver o Romo se machucar. E aí, Flash, bom?
Tudo certo, cara. Eu, apesar de tudo, eu não tô sem esperança, não.
Acho que não é nem falta de esperança, é uma tristeza. A gente analisou na hora, tipo, todo mundo falou, já acabou. Depois a gente repensou, ainda dá, vamos pra cima. Mas é muito triste você ver numa temporada que tá tão bem, dar essa merda. Mas vamos lá. Léo, como você tá?
Tô igual vocês, né, cara? É complicado ver o Ramiro no chão. Mas é isso, tem que sobreviver esses jogos aí. O que deixa mais triste é o que eu falei pra vocês, é que ia ser fácil ganhar a divisão com o Ramiro, né? Pelo menos estava aparecendo, mas sem ele vai dificultar bastante.
Luizeira, como você tá, meu filho? Quanto tempo, hein?
E aí? Pois é, né? A tristeza define, né? Com calma, nada é fácil. Quando parece que vai ser mais tranquilo, vem uma zica.
Pois é, nunca é fácil, mas vamos lá, vamos falar do jogo. Ganhamos de 20 a 10, defesa dominou totalmente a partida, a gente cedeu só um touchdown no quarto, quando já não valia mais nada. Murphy é uma bosta, mas vamos lá, começar com o Platt aqui. Platt, a defesa do Cowboys é muito boa ou o ataque dos Eagles é muito ruim?
Cara, eu acho que é um pouco dos dois. Eu não acho o ataque do Eagles ruim, não, cara, mas eu acho que eles não estão, sei lá, cara, estão em uma fase. Não sei o que eles têm ali, mas os wide receivers deles droparam muitas bolas. A linha ofensiva não foi grande coisa. Eu achei bem esquisito ali o ataque do Eagles, porque eles foram assim também contra o Falcons. Não tão mal contra a gente, mas eles foram mal. E a nossa defesa tá muito bem, né? Tá bem dominante. O Sean Lee fez uma partida que foi simplesmente absurda. E o resto foi tudo muito bem, né, cara? A linha defensiva foi bem, a secundária foi bem. Eu acho que a defesa eu não tenho muito o que reclamar, não.
Bom, Léo, DeMarcus McMurphy. O cara que tá sendo pago 8 milhões de dólares por ano pelos Eagles. Chega contra o time antigo dele, dá piti na sideline com o Dan Bailey, fica bravo com o Sam Bradford, que também teve um jogo horrível. Você acha que a culpa é do Murray ou a culpa é do Chip Kelly por ter mandado o Harrimans embora, o Evan Matthews, porque era muito velho e estava ganhando muito embora também?
Cara, o DeMarco Murray é um dos melhores running backs da NFL. Mas o Chip Kelly tá pagando 8 milhões pra ele pra colocar num sistema em que ele simplesmente não sabe jogar. E não tem nada a ver com as características dele. O estilo de jogo dele é correr downhill, né? É sempre indo em direção aos defensores pra usar toda a sua fisicalidade. Ele tá tendo que correr de sideline a sideline e ele não tem velocidade pra isso, ele não tem explosão pra isso. E tá ficando fácil para as defesas pararem ele. Eu não acho nem que foi tanto problema dos guards. Os guards até foram decentes. Mas os tackles erraram bastante blocos ali. O Jason Peters errou uns blocos. E o Chip Kelly também colocou o Brent Celek para bloquear os defensive ends do Cowboys diversas vezes. E ele simplesmente não conseguiu bloquear nem o Jeremy Minson nem o DeMarcus Lawrence. Que acho que conseguiram aí uns 2 ou 3 tackles para perder yards nos Prolos e no Murray também.
Deixa eu fazer uma pergunta, Rafa.
Claro.
O Deion Sanders, ele fez essa pergunta no NFL Network, né, o canal da NFL. Eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que...
O cara acabou de roubar o que eu ia falar agora. Isso mesmo. Certinho você.
Vocês acham que o Eagles queria mesmo Murray ou só queria tirar ele do Cowboys?
Eu acho que é uma coisa até que eu ia falar agora, mas o sistema dos Eagles do ano passado, o Murray era o cara certo. Pro sistema do Eagles desse ano, o LeSean McCoy era o cara certo. Eu acho que o Chip Kelly errou no timing dele um pouquinho ali.
É, eu lembro de ter falado até com você, Rafa, que até o Murray até podia se encaixar bem no sistema do ano passado e que a gente simplesmente não tá vendo esse ano. E eu também já achava que não era um fit tão bom assim, mas eu falava que o LeSean McCoy me dava muito mais medo nesse ataque do Chip Kelly pela velocidade dele e porque ele é muito rápido e as defesas vão cansando conforme vai o up-tempo ali deles, o no-huddle. Então o LeSean McCoy tinha muita velocidade para correr assim para por fora dos tackles e quebrar tackles e simplesmente conseguir avanços longos. E você não vê o Murray fazer isso. O Murray é aquele cara que ele vai conseguir 4, 5 jardas quando você só deveria ganhar uma ou duas. Então eu acho que o LeSean McCoy é mais perigoso nesse sistema do que é o DeMarco Murray.
E nesse sistema tem, por exemplo, o reserva do DeMarco Murray, que seria melhor para nesse sistema do que o próprio Murray, né? Que é o Ryan Matthews e também o Darren Sproles, que quando entrou, se não fosse por umas faltas lá, ele tinha conseguido first down, tipo, de terceira para 15, mas aí teve umas faltas que anularam pelo menos dois first downs que ele tinha conseguido.
Bom, Luiz, aproveitar que você está falando já, vamos falar um pouco do Bradford, que também teve um jogo horrível, lançou uma interceptação de novo,
Duas, né?
duas interceptações, passos horríveis, vários receivers abertos, jogando bola atrás, jogando bola no pé. O que está acontecendo com o Bradford? Ele que era um cara tão promissor, e uma das qualidades dele era o accuracy. Como que fala accuracy em português? A
Precisão.
precisão, e nesse ano a gente não vê. Foi por causa desses últimos anos de lesão, ou você acha que o cara simplesmente não fit pro sistema do Chip Kelly?
Eu acho que tem sim a ver com as lesões, porque ele foi um cara que teve muita má sorte, né? Ele teve lesões sérias uma atrás da outra. Quando a gente achava que ele ia, começava a temporada, ele se machucava logo no jogo seguinte. Ele não conseguiu ter uma sequência
Posso fazer
boa,
uma
né?
comparação rapidinha?
Passa.
Robert Griffin III. Dois calouros do ano que se lesionaram e simplesmente acabaram.
Mas eu acho um pouquinho diferente. O Griffin tem aquela ameaça que é a corrida também, né? E nem isso ele vem conseguindo fazer mais, né? Já o Bradford, a gente sabe que ele é um QB mais de pocket, ele tem mobilidade e tal, mas o principal dele era o passe mesmo.
É, não, os estilos realmente são diferentes. Tô dizendo assim que são dois caras que tipo apareceram com muito promissores, tiveram uma primeira temporada muito boa e a lesão
Mas é que
dos dois.
eu vou te falar, eu não esperava muito do Griffin, não. É
É,
lógico que
não.
depois da primeira temporada dele, que ele levou Redskins longe, mas tipo, eu nunca esperei muito dele.
É, mas pelo que o Washington cedeu para pegar ele e outros times também tinham oferecido muita coisa para tentar subir para a posição do St. Louis, que até preferiu o Bradford do que o Robert Griffin, né? Fez a troca porque tinha o Bradford e teoricamente não
Sim.
precisava do Robert Griffin, mas pelo que era um cara que era promissor e lógico que ele não era do nível do Luck, mas teve uma primeira temporada fantástica que, como você disse, deu esperança
Sim, deu
para a torcida
esperança e
jovem.
colocou entre aspas, um medo nos rivais da conferência, né?
É.
Dentro da divisão mesmo, até.
Sim.
Mas voltando ao Bradford, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que também, na verdade, ele se encaixa até bem nesse sistema do Chip Kelly, mas eu acho que as lesões, o tempo que ele ficou parado, dá aquela demora. Teve a pré-temporada e tal, essas coisas, mas pré-temporada a gente sabe que não é um ritmo de jogo for real, né?
Vamos seguir em frente então, porque tem muita coisa para discutir hoje ainda. Vamos falar no jogo corrido. De novo, o Randle não conseguiu. Quer dizer, conseguiu só uma média de 2,8. McFadden, uma média de 3,1. A gente não está correndo bem com a bola, embora a gente esteja correndo bastante com ela. Lat, a que você atribui essa nossa dificuldade? Porque a linha ofensiva é a mesma, só muda os running backs. Quer dizer, o running back, o DeMarco Murray saiu e o Joseph Randle estava ali. Tava lá. Fez algumas corridas boas, tá recebendo bem passe, assim como o Dunbar também e o McFadden, mas a média ainda tá muito baixa. Por quê?
Indo em relação à corrida, cara, eu Eu não acho que esteja tão mal assim, não, cara. Eu, a média tá baixa, mas é complicado a gente comparar com a temporada passada, porque a temporada passada foi um ponto fora da curva. A gente não tem como a gente esperar que vá ter um running back com 1.800 jardas toda a temporada. Isso aí é impossível. Mas eu acho, cara, que o revezamento está sendo bem feito. A gente não está conseguindo muita jarda terrestre, não está conseguindo mais 100 por jogo. Mas acho que o jogo terrestre está sendo efetivo, não está sendo aquele jogo terrestre que faça o quarterback começar a lançar mais porque o jogo terrestre não está funcionando. Eu acho que ele está fluindo, não da mesma forma que ano passado, mas eu acho que eu não vejo ele como um grande problema para o time, não.
Mas você não acha essa média de jarda um problema?
Eu realmente não acho a média muito, uma média boa, né? Mas eu não acho que isso, por enquanto, seja um problema.
Tá.
Não sei porque pode ser que o ataque, as jogadas aéreas estejam funcionando melhor pela mudança das jogadas, mas eu não vejo isso como um problema hoje. Pode ser que depois passe a ser, mas hoje não.
Tá. É, eu vou ter que entrar nesse assunto, mesmo não querendo muito, mas acho que as faltas a gente já falou que tiver. A gente vai falar que vai ter muita falta, que a gente tem que cortar isso, muita falta de idiota, false start, holding. E no próximo jogo a gente vai pegar o juiz que deu ainda mais falta na última semana. É, jogador da partida, Sean Lee, beleza. Acho que todo mundo está isso, mas a gente vai gastar muito tempo discutindo. Eu acho que é a coisa mais importante. O Tony Romo se machucou. Eu não sei se vocês concordam com isso que eu estou fazendo isso agora, mas desculpa, eu acho que a gente vai gastar muito tempo nisso. E com essa média baixa, os running backs vão ter que começar a produzir mais. É, Léo, agora. É preocupante? Ok, o Platt já falou que tudo bem, daqui para trás, ok. Mas vamos olhar para o futuro aqui, para as frentes, nos próximos 7 jogos. É preocupante essa média baixa?
Cara, só vale lembrar uma coisa, né? A defesa do Philadelphia Eagles é uma defesa boa, que tem um bom jogador de linha defensiva, aí o Benny Logan, o Thornton e principalmente Fletcher Co Cox. O grupo de linebackers é bom, ainda mais com a chegada do Kiko Alonso, que também se machucou, mas jogou o primeiro tempo inteiro. E no ano passado, o DeMarco Murray teve uma média de 3 jardas por corrida nas duas partidas contra o Eagles somadas. Então, já no ano passado, que o Cowboys ganhou um e perdeu outra, contra o Eagles, ele já teve dificuldade correndo mesmo com o DeMarco Murray. Então eu não acho que seja tão preocupante assim, ainda mais pelo fato do Cowboys estar sem o Ronald Leary, né? E o jogo terrestre fluiu um pouquinho mais quando o Leo Collins estava em campo, e o Bernardo também cometeu muitas faltas. Mas eu acho que é uma coisa que o Cowboys vai ter que usar mais do que tem usado, até porque no primeiro jogo as circunstâncias não deixaram. E nesse jogo as faltas não deixaram, né? Quando você tá em toda hora em segunda para 15, primeira para 15, primeira para 20, você não pode ficar correndo com a bola. Você tem que lançar. Então, eu acho que a partir de agora o Cowboys vai ter que tentar cometer menos faltas, se ficar em posições confortáveis no jogo. Logicamente vai estar perdendo em alguns momentos, mas tem que manter no jogo terrestre, porque com as tentativas aumentando e com a linha ofensiva agora completa, que o Ronald Leary tá voltando, o jogo corrido tende a embalar, né? E essas 2 primeiras semanas a média é baixa, mas é uma pequena amostra ainda, né? Não diz toda a história do jogo terrestre do Cowboys.
Luiz.
Concordo com o Léo, mas o que eu acho preocupante mais em relação ao jogo corrido é que sei lá, umas 4 vezes os Cowboys chegaram na red zone, linha de 5, 6 jardas ali para end zone e o jogo corrido não foi utilizado. Se foi utilizado uma vez, eu acho que foi muito. Era passe, aí era um play action, um passe de novo. E o Cowboys chutou acho que uns dois ou três field goals nessa situação. Acho que ainda. Isso acho que é um espelho também do staff não estar tá com confiança em nenhum running back só ainda. Tudo bem que a gente tem dois bons running backs, que o McFadden também a gente não pode abusar dele, porque se ele começar a se machucar já viu. Mas eu acho que não precisa ter essa definição de quem é o primeiro e de quem é o segundo. Mas em situações, sei lá, de gol, a gente pode utilizar o McFadden, que é mais forte, utilizar o Randall em algumas situações que a gente vai fazer um toss, alguma coisa assim. Mas eu acho que as chamadas em situação de red zone, elas têm que melhorar um pouquinho. Que aí o jogo terrestre encaixa nisso também que a gente tá falando, porque eu não tô vendo muita confiança ainda no jogo terrestre. Tudo bem, foram 2 jogos só, tem muito que evoluir, o Collins, quando entrou na, no lugar do, do Bernardo, melhorou um pouquinho. O Leary deve voltar no outro jogo, então deve melhorar mais ainda. Um cara que é, o, é underrated, né? Porque a gente só vê que ele faz falta quando ele não tá, né? Tá todo mundo e ele fica sem jogar.
É, o que você falou ali do running back de goal line é o que o Cowboys talvez espere do, do Christian Michael, né? Mas tá sendo difícil deixar ele ativo nos jogos pela, pelas lesões que estão tendo. O Cowboys tá tendo que cobrir outras posições. E o que você falou da red zone, realmente eu achei. É, o Cowboys chegou duas vezes na red zone, chutou dois field goals. Uma das vezes, pelo amor de Deus, né? É, foi um touchdown mais claro que aquilo do Escobar, é impossível. O Garrett lançou a challenge flag. E os juízes viram no replay e não deram touchdown, foi claríssimo o touchdown, é um absurdo não ter dado. E na outra vez o Cowboys também não conseguiu entrar, é, teve um clock management bem ruim ali, foi antes do ref. É, fez um passe curto pro Beasley, ele não conseguiu nada, o Jason Garrett não pediu timeout e acho que teve mais um passe do Roma ainda e teve que chutar o field goal. Mas tem que melhorar isso, principalmente sem o Romo, porque o Cowboys não vai ter tantas oportunidades do Red Zone, e quando chegar, é, tem que anotar 7, né?
Isso. É, vamos seguir então agora com as outras lesões, depois a gente volta pro Romo, porque o Terry McLean se machucou, foi colocado no Injury Reserve, e Platt, como de costume, por favor, passe o resto das lesões.
Cara, dentro de lesões, cara... O Terry McLean foi uma das mais importantes, sem assim, considerando o Romo. E acho que só, cara, o Ronald Leary foi. Ah, isso. Boa, acho que tinha esquecido dele. O item sofreu, acho que foram duas torções no tornozelo e uma no joelho, acho que foi hiperextensão, não sei o nome exato. Mas ele saiu mancando depois de fazer a recepção, deu uma preocupada. Mas ele é um dos caras mais toughs, né? Fortes, mais... Não sei como traduzir esse termo.
Durões.
Isso.
É,
casca grossa, mano.
É difícil de traduzir, mas enfim. É um cara que tá na liga tem, o quê? 12 anos. 12 temporadas, só perdeu um jogo quando era calor. Então eu não acredito que ele vá perder o jogo de domingo. Mas acho que as lesões só são essas, cara. O Ronald Leary... É,
tem a expectativa do Gregory ainda voltar essa semana, né? É difícil, mas ainda acham que ele pode voltar já essa semana.
É, ô, Plat, você escreveu um texto sobre a lesão do Romo. É, tá no site, no Blue Star. Fala rapidamente sobre ela, por favor.
Então, Eu ia falar quando a gente começasse a falar do Romo, mas eu posso falar agora. Foi um texto que eu peguei a opinião de um médico aqui, né? O Pablo Oliveira, @medicfa. Médico de médico. É um médico sem o A no final. E o Pro Football Doc, né? Que David Shaw, que ele já foi médico, já participou do departamento médico de time da NFL. É um cara com bastante experiência e os dois... Eu peguei a opinião dos dois, né, sobre o que é a fratura na clavícula, como é que é o tratamento, como é o tempo de recuperação, se pode passar por cirurgia ou se não, como que foi exatamente o que causou a fratura no Tony Romo, né? Então ficou um texto bem completinho ali sobre a parte mais médica da lesão, para não ficar dependendo de rumor, ah, será que ele volta em tanto tempo, será que não volta... Tudo bem que o Cowboys colocar ele na Injury Reserve mostrou ali o tempo certinho que ele vai ficar fora, né? Mas pelo menos com o post você tem noção exatamente de quanto tempo ele vai ficar de fora.
Só um parênteses, falando nesse negócio de tempo de lesão, por favor, vocês que fiquem entre em sites, acompanham o Twitter, qualquer notícia que sair do Dez Bryant sobre lesão, não acreditem, ok? Ok, obrigado.
É, ele falou mesmo, tem muita gente falando 10, 12 semanas e que talvez o Romo até volte antes dele, que foi uma coisa que o Tchau falou, que o Pat até acabou de comentar sobre ele. É, mas o Dez soltou um tweet falando, esquece tudo isso, vamos ver quanto tempo eu vou ficar fora dos campos, meio que provocando a mídia.
É, jogo contra o Giants ele volta, essa é a timetable depois da bye week.
É uma lesão que é complicada, é meio chata. Mas como a gente não sabe a extensão de como quebrou, onde quebrou direitinho, vamos acreditar nele que ele tá falando que vai voltar antes. A gente conhece o Dez, sabe quanto que ele gosta de estar em campo. E, muito provavelmente, quanto antes ele vai estar em campo com a gente. Mas vamos falar agora sem, com o Romo machucado. Os Cowboys subiram o Kellen Moore, que era um quarterback de Boise State. Por favor, Léo, faça um comentário sobre ele.
Monstro!
Monstro!
Não, você quer que eu faça comentário mesmo ou não?
Rapidinho, só vou completar.
Canhotinho.
Trocamos uma draft pick de 2017, da sétima rodada, pelo Matt Cassel. Na verdade, a gente mandou uma de quinta e recebeu uma de sétima de 2017 pelo Matt Cassel, que era o quarterback que estava nos Bills. Léo, por favor, me fala o que você achou disso.
Bom, o Kellen Moore subiu, né, do practice squad aí, porque ele já trabalhou com o Linehan Detroit e também já está aí há 2 semanas no practice squad, então ele conhece o sistema, ele sabe o playbook, e é ele quem vai ser o reserva do Whedon no domingo, né? É jogador de Boise State, ganhou 50 jogos como titular na carreira no college. É um cara aí que é undersized pra NFL, né? Não tem um braço tão forte, mas é um cara muito inteligente, que tem uma boa curse, e esperamos que ele não precise jogar no domingo, nem nas próximas rodadas. E sobre o Castel, eu achei que é um cara interessante para trazer, para ser um reserva do Eden aí. É um cara muito experiente, já foi titular aí de quase 70 jogos na NFL. Então, eu achei que foi até um preço meio alto para pegar um cara que você espera que ele vai ser backup do seu time por 5, 6 jogos. Mas, sei lá, né, vamos ver, quem sabe se alguma coisa que acontecer com o Eden, com a zica que a gente está tendo agora, é um cara muito mais pronto para entrar do que o Kellen Moore, que nunca jogou uma partida como titular na NFL.
Boa. Vamos entrar nesse próximo assunto.
Ô, Rafa, deixa eu falar do Whedon, cara.
Claro, por favor.
Eu não sei vocês, cara, mas eu achei o Whedon com uma postura muito mais segura dentro do pocket ali, jogando, do que eu vi ele contra o Washington Redskins, quando ele entrou no meio do jogo ano passado. E contra o Cardinals, eu achei, nesses dois jogos que ele jogou, eu achei ele meio desconfortável. Não sei porque ele não ficou muito tempo, e porque ele já veio com o jogo com uma vantagem maior, o que não tinha nos outros jogos, mas eu achei ele bem confortável no pocket, não arriscava muita jogada, ele estava cuidando bem da bola, eu achei a postura dele, né? Eu gostei do que eu vi em campo.
Isso, cara, tem uma explicação que ele mesmo deu em entrevista na rádio da CBS. Ele falou que é a primeira vez, né, que na NFL, desde que ele entrou, que é o segundo ano que ele fica com o mesmo sistema de jogo. Porque lá em Cleveland trocava o sistema de jogo a cada um ano, porque lá em Cleveland é uma confusão. Então, quando ele era quarterback titular e jogava num sistema de ataque em um ano, no outro trocava. E aí é a primeira vez que ele vai ter uma sequência. Então, o playbook ele já conhece desde o ano passado. Então, também dá uma confiança maior para ele. Então, ele se sente mais confortável já sabendo como funciona. Então, ele teve tempo também de junto com o Linehan, que ele fica ali na sideline, ele conversa também com o Romo. Então, ele já tem uma familiaridade melhor, né?
E eu revi o jogo dele, os snaps dele que ele teve contra o Redskins no ano passado. E, cara, ali em dois drives ele liderou um field goal e um touchdown. E no drive que ele liderou um field goal, o Dez dropou uma bola dentro da red zone, que era pra ser um touchdown também. E foi um drive bem bom dele, o segundo drive, principalmente. No primeiro teve uma corrida muito longa do Murray, mas no segundo ele fez um bom drive. E contra o Cardinals ele enfrentou uma das melhores defesas da NFL, né? E num dia que a OL não bloqueou nada, o Murray não correu nada, e o Dez foi anulado pelo Patrick Peterson. Então, como o Luiz falou, ele tá mais confortável agora. E normalmente quando ele entra durante os jogos, ele vai bem. Agora tem que ver se ele vai conseguir ir bem sendo o cara do time e sabendo que ele vai ter que ser titular aí do Cowboys por mais ou menos aí 7 jogos, 8, não sei.
E outro problema também é quando ele começar a jogar vários jogos, já vão ter mais vídeos deles, e os coordenadores defensivos vão começar a entender melhor onde que o Willian erra. Então, talvez o Castel tenha um pouquinho mais de experiência em... Talvez saber lidar com isso, você não acha, Léo?
É, eu acho que ficar mudando de quarterback não é uma coisa boa, nunca é. Pergunte pro Houston Texans. Mas tem que dar uma chance pro Widen, né? E não pode simplesmente colocar ele na pressão e falar, ó, se você jogar um jogo mal, você tá fora, até porque isso vai atrapalhar a confiança dele, vai atrapalhar a autoestima dele, e ele vai jogar pressionado. Você tem que tentar deixar o Widen jogar dele e falar, ó, a gente trouxe o Cassel só como uma segurança aí para caso aconteça alguma coisa com você, e deixar ele jogar. Se daqui 2, 3, 4 semanas. Duas não, mas vai, 3, 4 semanas, ele estiver jogando mal, realmente mal, o Cowboys perdendo jogos, aí você pode testar o Cassel. Mas não é uma coisa dele jogar mal um jogo e você já não, ó, não poder mais. Porque, cara, o Cowboys não vai ganhar todos os jogos a partir de agora. Vai ter jogos feios, vai levar pau do New England, vai levar pau de não sei quem. Mas o Cowboys tem que ter a noção de que se ganhar 3 jogos desses 7 que o Romo vai ficar fora, já tá ótimo. O Romo vai ter a chance de levar o time pros playoffs quando ele voltar.
Exatamente, vamos falar um pouquinho da situação da NFC East, porque os Giants, primeiro time na história a começar 2-0, a 0-2, ganhando por mais dois dígitos no quarto-quarto. Perdeu a liderança contra a gente e perdeu a liderança contra os Falcons. Não parece ser um time ruim, mas parece ser aquele time que nunca vai, que sempre tem um defeito, que vai implodir ao longo da temporada. Os Eagles, uma bagunça, que o Chip Kelly reformou o time inteiro. E todo mundo falou, nossa, o Chip Kelly é um gênio. Ou ele vai ser um gênio, ou ele vai ser um belo de um bosta. Parece que ele virou um belo de um bosta. Os Redskins são os Redskins. Ganharam o último jogo contra... Foi contra quem? Que eles ganharam?
St. Louis.
St. Louis
St.
Rams.
Louis ganhou de Seattle em St. Louis. Parecia que novamente ia ter uma temporada boa, aí consegue perder para os Redskins em Washington, mas perdeu para os Redskins. Defesa dos Redskins muito boa. Muito boa mesmo. Melhor defesa da NFL. Mas ainda é uma divisão muito fraca. É uma divisão que talvez com 9 vitórias a gente consiga levar. O Léo acabou de falar que talvez se a gente ganhar 3 de 7 jogos, o Romo consegue voltar e ainda levar a gente para os playoffs. A gente vai estar com 5 vitórias. Luiz, você também acha isso? Você acha que complicou os playoffs ou você acha que por causa dessa situação precária da NFC East a gente ainda tem chance?
Analisando friamente, a gente ainda tem chance. E boas chances. Lógico que vai depender de como a gente vai sair agora, já no próximo jogo, e depois que é contra o Saints, né?
Isso.
São dois jogos que já são meio decisivos, entre aspas. O Falcons eu acho que é um jogo complicado. Eles têm um ataque bom. Tem o Julio Jones, né, que é um baita wide receiver. A defesa deles não é tão boa. Mas é um jogo complicado, né? Aquele tipo de jogo chato. Contra o Saints, talvez eles não vão ter o Drew Brees, então já fica mais tranquilo. Mas é difícil da gente falar assim, pô, o Cowboys vai ter chance, vai chegar, o Romo vai pegar o time, voltar no time com 5 vitórias. É meio difícil a gente falar isso também, porque a gente não sabe como o time todo vai reagir sem o seu quarterback número um, líder do time, né? Porque a gente já perdeu o Dez Bryant, que é uma presença monstra na sideline, né? Ele não deixa ninguém olhar para baixo. Se o cara tiver de cabeça baixa, ele dá um soco na boca do cara e o cara levantar a cabeça. E o Romo também tem uma liderança monstra no time. Então a gente tem que ver também como os jogadores vão reagir. Tudo bem que agora com a volta do Chan Lee, que tá jogando uma barbaridade, ele é um baita líder também, todo mundo confia nele. Então a gente também vai ter que ver quem vai assumir esses papéis de líder. Talvez o Tyron Smith. A gente precisa de alguém no ataque que vista a camisa do Cowboys e fala, ó, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai ganhar. Porque o ataque perdeu em termos de liderança. A gente não perdeu só o quarterback número um e nem o wide receiver número um, que para alguns times às vezes é até bom. Mas a gente precisa também de ter uma liderança na parte da frente do ataque. Então é difícil a gente falar, mas eu acho que sim, a gente tem boas chances. Os Redskins, eles têm uma boa defesa. Parece que acharam um running back melhor do que o Alfred Morris. O Giants é uma incógnita. Eles têm. O Victor Cruz a gente não sabe nem se vai jogar de novo. A gente não sabe nada dele. 2 jogos ele não entrou em campo. O Odell tá sozinho. O Eli Manning não consegue mais fazer milagre. Só em
E é
Split
do Lonnie
Walker.
Moore o Preston Parker hoje.
Também. E os tight ends do Giants não tá aparecendo. Enfim, o Eagles é a maior incógnita, eu acho,
Eu acho o
para.
Giants o pior time da NFC East, tranquilamente.
Não, eu também acho, mas eu acho o Eagles é o maior incógnita. A gente não sabe mais o que o Eagles vai fazer. A gente esperava muita coisa do Eagles. Eu, particularmente, esperava muita coisa.
É, eu ainda acho que o Eagles é o principal adversário do Cowboys nessa divisão. É, o começo é terrível, mas eu acho que é um time que ainda pode dar volta por cima. Tem peças muito interessantes na defesa. O ataque, talvez o tipo que ele tenha confiado demais no sistema dele, mas ainda assim vai ganhar jogos. É, eu acho que o Redskins pode incomodar por um motivo simples. Como o Rafa falou, talvez nove vitórias ganhe a divisão. E com a defesa arrumada deles, a linha ofensiva dando certo com a chegada do Callahan e o jogo terrestre funcionando, eles estão dominando tanto a linha defensiva como a linha ofensiva. Então esse domínio nas trincheiras pode fazer a diferença para o Redskins aí roubar alguns jogos e quem sabe conseguir 9 vitórias, que como o Rafa falou, pode ser o suficiente.
Sim, a nossa vantagem nessa briga também é que a gente já começou com 2-0 dentro da divisão. Isso é uma baita vantagem. Num quesito de desempate, a gente pode levar a vaga também nesse quesito, né?
É, a virada do Romo contra o Giants, agora, nesse momento, você olha pra trás e fala que faz uma diferença incrível, né? Porque se a gente tivesse 1-1, talvez a conversa aqui fosse totalmente diferente, porque seria muito mais difícil, por mais que é uma vitória só, mas essa vitória podia fazer toda a diferença daqui 7, 8 semanas, quando o Romo voltar.
Vitórias dentro da divisão, que é muito importante também.
É, só pra fechar esse assunto sobre a divisão, cara. Os próximos dois jogos de cada time. O Giants pega o Redskins em casa, agora no Thursday Night Football, que é um jogo que eles têm muita chance de perder. E depois eles jogam contra o Buffalo Bills em Buffalo. Ou seja, a chance deles começarem 0-4 a temporada e praticamente já descartar, né, o 0-4, a chance de você ter uma boa temporada depois de um 0-4 é muito pequena. O Eagles, ele pega o Jets em Nova York, domingo, que é um jogo muito difícil, ainda mais pelo Monday Night que o Jets fez. Então o Eagles tem chance de começar 0-3, e semana que vem eles pegam o Redskins, que não sei se é acho que é em Washington no jogo. Mas é um jogo também que vai ser aberto, e de qualquer forma um dos dois rivais vai perder um jogo, né? Então o Cowboys pode abrir vantagem, não só contra o Falcons, que é um jogo difícil, ainda mais com o Eden, ou contra o Saints, que pode estar sem o Drew Brees. O Saints já está muito mal sem o Drew Brees, a chance da gente ganhar com o Eden é muito grande. Então a gente pode abrir uma vantagem aí no começo da temporada, que vai ajudar muito a gente para construir uma gordurinha para quando o Tony Romo voltar, a gente conseguir uma vantagem boa para segurar o título da divisão.
Bom, mas vamos falar dos Falcons. Vamos concentrar nos Falcons agora. Falcons ganhou o primeiro jogo dos Giants, ganhou o segundo jogo dos Eagles, quer dizer, ao contrário, na verdade, ganhou o primeiro dos Eagles, depois ganhou dos Giants, e vem forte, fez um draft maravilhoso que, puta que pariu, foi o melhor draft da NFL, talvez. Perdeu o Tevin Coleman, que era um running back que a gente queria muito nos Cowboys, um terceiro rounder. Mas ainda tem o Julio Jones. Luiz, como parar o Julio Jones, que até agora ninguém conseguiu? 2 jogos com mais de 100 jardas, marcando touchdown, um verdadeiro monstro, catches absurdos. E por que não falar que ele é até melhor que o Dez Bryant hoje em dia?
É um fato. Eu, particularmente, eu acho ele melhor que o Dez Bryant. Só que ele tem um problema que muitos jogadores têm também, que é lesão. Ele se lesionou, acho que nos últimos 2 anos, ele perdeu uma temporada quase toda, e na outra ele se machucou alguns jogos. Mas é um baita wide receiver, não tem que contestar. Se joga a bola pra cima, o cara busca onde você jogar. Então é o tipo do cara que, igual a gente tem com o Dez Bryant, que no final do jogo você tá precisando pontuar pra virar o jogo, você joga a bola pra cima, o cara pega. Então, só que a defesa do Cowboys hoje é uma defesa muito mais confiante do que, por exemplo, a do ano passado, que já foi até uma defesa razoável. Mas, por exemplo, no primeiro jogo, ninguém viu o Odell Beckham Jr. em campo. Alguém viu? Ele fez umas catches, mas nada do nível do que o Odell pode fazer. No jogo passado, ele teve mais um jogo de 100 jardas, por exemplo, contra a defesa do Falco, do próprio Falco. Mas o Julio Jones é o principal alvo, ainda mais agora que o Tevin Coleman se machucou. O Devonta Freeman vai ter a maioria dos snaps. não vai ter muito com quem dividir esse trabalho. Então, as forças do Falcons vão ficar concentradas bastante no Jerry Jones. E a gente também não pode esquecer do Rod White, que eu acho que está vindo numa decrescente, uma decadência, mas ainda é um bom wide receiver, um wide receiver seguro. Mas eu acho que com a defesa do Cowboys, do jeito que o Marinelli conseguiu montar essa defesa, a linha defensiva ela não está conseguindo sec, mas ela está colocando pressão em quase toda jogada de passe, por exemplo. Se você pegar o jogo contra o Eagles agora, o Bradford ele não teve um passe confortável. O pocket estava caindo na cabeça dele. Mesmo a gente não conseguindo sec, a linha defensiva está funcionando. Os linebackers, o Wilbert está jogando bem, o Lee jogando muito, o Hitchens também está jogando bem, o Claiborne está jogando bem. Eu não achei que ia falar isso, mas ele está jogando bem. Então eu acho que tem, a gente tem como parar sim. Acho que a pressão é o principal fator para parar o Julio Jones, porque se a gente colocar, mesmo a gente colocando uma marcação dupla, é muito difícil parar ele.
Boa. Plat?
Então, cara, é o que o Luiz falou. Eu acho que os nossos cornerbacks estão muito bem. Eu tô até impressionado com o Byron Jones, cara, que eu achei a atuação dele muito acima do que eu esperava para ele, né? Eu achei que ele ia começar tendo alguns problemas de adaptação aí, não conseguindo ter uma boa sequência, pelo menos no começo da temporada, mas ele está se saindo bem. Eu não sei se é a pressão da linha defensiva que acaba ajudando, pode ser que sim, quer dizer, eu acredito que sim, né? Mas a secundária está boa, o J.J. Wilcox pode fazer uma cobertura em cima do corner que vai marcar o Julio Jones, e eu acho que essa é uma opção importante para a gente anular ele e anular metade do ataque do Falcons, né? Porque Tyrant eles não tem grande coisa. O Rod White, como o Luiz falou, ele está em uma decrescente, ele não é wide receiver de antes. Então eu acho que parar a ameaça que é o Julio Jones é meio caminho para a gente conseguir parar esse ataque do Falcons.
E talvez seja até um matchup bom, porque a linha ofensiva do Falcons não é tão boa, ela não vai abrir tantos buracos. Ela não é boa, né? Ela é uma linha ofensiva razoável, aí, talvez até pra ruim. Mas ela não vai abrir tantos buracos pro jogo terrestre, e a defesa com o jogo terrestre do Cowboys está jogando muito bem. Então o Cowboys vai poder, com um pouco mais de conforto, dobrar o Julio Jones e não precisar colocar 8 jogadores dentro do box pra parar a corrida. E como vocês falaram, a secundária está muito bem. Eu estou gostando bastante do Byron Jones marcando o tight end. Eu sei que o tight end não é um fator no time do Falcons, mas ele pode descer e anular também, anular qualquer, vários tight ends aí da NFL, como fez com o Donnell, como fez com o Ertz até agora. E tanto o Carr como o Claiborne estão jogando bem, estão bem seguros, mas nenhum dos dois aguenta o Julio Jones sozinho, né? O Julio Jones é, como o Luiz falou aí, com certeza um dos 5 melhores wide receivers da NFL, e você pode discutir que ele está entre os 2-3. Mas colocando aí ou o Carr ou o Claiborne, mais um safety aí, que pode até ser o Byron Jones em algumas situações, e o Wilcox, como o Pat falou, o Cowboys pode parar esse ataque do Falcons, que é um bom ataque.
Ô Léo, já que você tá falando do ataque, você que é um cara que estuda muito o jogo, e a gente sabe que o Dan Quinn era o coordenador defensivo de Seattle e acabou de chegar em Atlanta para essa primeira temporada como o técnico principal. Muito rápido. Como que a gente pode atacar essa defesa dos Falcons? E uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Os Falcons estão jogando no Cover 3, que era o que o Dan Quinn fazia em Seattle?
O Seattle tá utilizando a defesa que o Dan Quinn utilizava, né, em Seattle, fazendo aí um mix entre a Cover 3 e a Cover 1. Eles não têm os corners tão físicos como, e a secundária tão física como ele tinha em Seattle, mas ele tem o Desmond Trufant, que é um dos bons corners da NFL, talvez seja o corner mais underrated da NFL, aí, ele é um muito bom corner, e eles pegaram o Collins no segundo round do draft desse ano, mas ele ainda não está pronto, é um cara que é um corner muito físico, mas também é só para daqui a uns anos. O front seven deles está bem interessante, né? O Justin Durand aí jogando como weak side linebacker. Eles perderam aí o Brooks Reed, que seria um fit perfeito aí para jogar como o Otto linebacker no sistema do, do Dan Quinn, né, indo para cima do quarterback, fazendo pass rush, parando corrida, mais ou menos como o Bruce Irving faz em Seattle. E o Vic Beasley está jogando bem ali naquela posição, né, do Leo, defensive end, que joga mais aberto, quase como um outside linebacker de 3-4, mas jogando com 3 apoios. É um calouro, eu acredito que o Tyron Smith consiga lidar bem com ele, mas é um cara que pode causar alguns problemas, assim como os jogadores aí de interior de linha ofensiva, né, como o Rashid Hageman, o Soliai e também o Croy Bierman.
Boa. Vamos então para bold prediction. Luiz, sua bold.
O Eden com 3 passes para touchdown, uma interceptação, um rating de pelo menos 120.
Boa. Flávio.
Eu aposto em um punch de 70 jardas do Chris Jones.
Ah, vai se fuder, Platy.
É monstro, velho. Melhor punter da NFL.
Isso aí não é bold, isso aí é fato.
Aí, mas só pra comentar rapidinho, no Pro Football Focus, né, que é um site de que pega estatística da NFL, o Chris Jones tá como o 6º melhor punter, bem colocado. E o primeiro, sabe quem é?
É o do Chiefs, certeza.
Não.
Não, merda.
É o do Falcons. Então é mais uma preocupação aí pro nosso time de especialistas, pra ver como é que o Cowboys começa as campanhas, né, se começa muito perto da end zone, que isso pode prejudicar a gente.
Time de especialista, ninguém retorna no nosso time, é só pra pegar a bola, forquete e já era.
Cara, a gente falou a porra da preseason inteira aqui nesse podcast pra quem acompanha, não se preocupe com special teams. Acho que tá sendo um bom palpite aí pra temporada nossa aqui.
É, Léo, hold, por favor.
Bold prediction, foda, hein, difícil, não pensei, mas vai lá, Terrence Williams, 135 jardas e um touchdown.
Tá. A minha é que o Julio Jones receberá para menos de 40 jardas na partida. Placar da partida, Luiz?
27 a 10.
Quem?
Cowboys, né, porra?
Eu não sei, ué.
Se eu falei que o Eden vai lançar 3 touchdowns, pô.
Justo. Plat?
Pô, vou pegar a mesma opinião que eu fiz no começo da temporada. É 27 a 22 a gente.
Léo.
Eu não vou fazer igual ao Platinão, eu tô mudando a minha. Eu acho que o Atlanta Falcons leva esse 17 a 14.
Eu vou falar 17 a 14, só com os Cowboys. Eu queria...
Você tá mudando o teu, velho? Você achava que o Cowboys ia perder com o Romo, mas com o Eden vai ganhar.
Vai, boa, Léo. Eu gosto quando você fala contra porque o Cowboys ganha.
Cara, eu sempre falo contra e o Cowboys ganha. Ano passado eu postei contra. Eu falei que o Titans ia ganhar do Cowboys, velho.
Não sei nem.
Você tinha que me pular. Você tinha que me pular nessa do placar. Você pergunta, Plat, Luiz, fala o teu, acaba o programa, tá ligado? Não tem por que você me perguntar do placar.
Não, eu só queria fazer uma coisinha aqui. Eu tô abrindo o Vista Brasil. Porque...
Cara, eu vou abrir. Toda vez que der alguma merda, que você escreveu alguma merda. Não, todo jogo eu vou ficar olhando lá o que você escreveu pra ver a merda que você falou, velho. Não. Só deixa eu falar uma coisa antes dele falar isso. Cara, quando a gente foi fazer esse texto, eu abri um hangout com o Rafa. Aí ele não sabia como começar esse texto. Eu falei, mano, vamos começar igual o David Hellman começou no DallasCowboys.com. Ele falou assim, velho, essa porra não serve pra nada, só é legal de escrever, mas tipo. A única coisa que vai acontecer comigo escrevendo isso, porque vai estar tudo errado, é que as pessoas vão vir me criticar depois, porque, tipo, muita coisa pode acontecer. Agora fala o que você tem pra falar.
Não, só fica de olho aí, porque os caras estão editando post lá de placar, hein, que eu vi.
Editando depois, é verdade isso, cara.
Quem que fez isso, velho? Eu não tô sabendo isso não, mano.
Eu não conto não, hein.
Que fase, hein, velho.
Tá foda. Mas aí, o Léo falou assim, 27-31 Eagles, e ele escreveu, o comentário dele foi: DeMarc Murray enfrenta Dallas pela primeira vez e tem um bom jogo, com 2 jardas. O ataque de Chip Kelly é demais para a defesa dos Cowboys, e Sam Bradford lança para mais 350 jardas. Foi quase 350 interceptações, né?
Não, eu diria que foi um palpite bom, né? Eu tive um pequeno azar.
Azar?
Que o DeMarc Murray...
Ele esqueceu que o Shen Lee jogava, só isso.
Eu achei que o Shen Lee ia se machucar na semana 1. Esse foi o problema.
Uhum, exatamente. Mano, mas a real é que a gente apostou nos placares muito altos, tá ligado? E tipo, a gente ignorou o fato que os Cowboys
mantém tanto a posse de bola que é difícil eles entrarem num shootout com um outro time. É foda isso.
Calma.
A gente fala que o ataque do Sabres é muito bom, muito explosivo. A gente não marca muito ponto porque a gente controla muita bola. A gente faz uns drives de 10 minutos e chega na red zone.
Não, jogo passado o Cowboys teve 43 minutos de posse de bola.
É um absurdo.
É bom, absurdo isso.
Domingo, Cowboys e Atlanta Falcons em Dallas. Que horário que é, Léo? É uma hora, né?
2 horas da tarde no horário do Brasil.
É, uma hora dos Estados Unidos. É 2 horas da tarde. Não vai passar na ESPN, então cada um por si, Deus por todos.
Pobre Pass, Game Pass, se vira.
E vamos lá, vamos pra cima.
Não faz igual eu e o Rafa que vamos no estádio.
É, a gente vai estar no estádio, vamos tirar umas fotos, comentar. A gente vai até fazer um hangout direto
pra, do estádio. Pra que cidade que você vai, Rafa?
Eu vou pra Arlington.
Não.
Por quê?
Não, mas tudo bem, depois eu explico.
Tá bom. Bom, então é isso aí, galera. Um beijo, falou.
Aí, só queria deixar o último comentário aqui pro pessoal que fica perguntando. Pare de pedir o Tibo em Dallas, pelo amor de Deus. Só isso mesmo.
Não, o Matt Cassel já veio. Acabou.
Eu tenho um comentário. Se você gosta do Tibo, você vai amar o Kellen Moore, porque ele é igualzinho. Ele é canhoto, ele é baixo, ele é undersized, ele era um monstro no college que não deu certo na NFL, só que a diferença é que ele sabe lançar uma bola.
E ele não acredita em Deus.
Não sei se ele acredita ou não, mas ele não é tão religioso assim como tem Tibo, né?
Bom, força. Vamos lá. Brandon Whedon, domingo. Falou, um abraço, tchau.
É nóis.
Valeu.
Falou.